Bem-vindos ao EcoPods. Eu sou a Sara e aqui iremos falar sobre ecologia e sustentabilidade. Neste episódio vamos falar sobre compostagem doméstica / vermicompostagem, porque pode ser feita com ou sem minhocas. Então, antes de mais, o que é que significa compostagem ou vermicompostagem? A compostagem é um processo de transformação ou degradação de matéria orgânica, ou, se preferirem, de resíduos biodegradáveis. Esta degradação é feita sempre por micro-organismos e também por alguns invertebrados, como é o caso das minhocas, e para ela acontecer tem que haver um ambiente úmido e arejado. Quando nós temos um material que já foi decomposto, resulta-nos uma espécie de terra que é bastante fértil. Normalmente é escura. Quando há uma terra que é muito escura, nós costumamos dizer que aquela terra tem muita matéria orgânica, porque é uma característica da matéria orgânica compostada, é ela ser escura. É muito rica também em micronutrientes, sais minerais, azoto, carbono. E quando temos este processo terminado, chamamos esta espécie de terra, chamamos de composto ou humus. Basicamente, o melhor exemplo que vos posso dar é, se estiverem numa floresta, este processo acontece naturalmente. Portanto, debaixo das árvores, que vão caindo as folhas e que há aquela vegetação toda muito fofinha, o que acontece é, se for um sítio que não é mexido ou que não passa muitas pessoas, vocês conseguem perceber que aquele solo no chão, à volta das árvores, neste caso floresta, é muito fofinho. Portanto, é o chamado também o mulching, que é aquela terra de floresta que é composto. Basicamente é este processo natural que acontece com o tempo, quando caem as folhas, os paus, e que as minhocas e os bichinhos andam todos, os micro-organismos andam lá todos a fazer esta decomposição. Portanto, é um processo natural que ocorre sempre na natureza. E quem é que pode fazer compostagem? Neste caso eu falo aqui de compostagem doméstica, porque nós podemos fazer isto em casa. Toda a gente pode fazer compostagem em casa, é preciso ter algumas condições. E porquê é que isto é muito importante? Basicamente, para mim, isto é tão importante exatamente pela mesma razão que eu dou os workshops de fraldas. Há uns tempos defini para mim, mas qual é que é o meu objetivo? Porquê é que eu estou a fazer isto e porquê é que eu quero fazer isto? Então, para mim é muito importante ajudar a chegar ao máximo de pessoas possível e reduzir o máximo de lixo que essas pessoas produzem ou o máximo de resíduos que essas pessoas deitam para o lixo indiferenciado, quando, na maioria dos casos, esse lixo são resíduos orgânicos ou matéria orgânica, principalmente que vem do resto da cozinha, e que nós podemos fazer com que eles nem sequer saiam da nossa casa se os compostarmos, se colocarmos num compostor de jardim ou num vermicompostor. Portanto, isto para mim é muito importante. Porquê? Porque nós não temos noção que, quando nós deitamos lixo, seja da cozinha ou, por exemplo, as fraldas descartáveis dos nossos filhos no caixote do lixo, o que acontece? Para já tem que haver recolhas de transportes, neste caso das câmaras municipais, que vão recolher este lixo, mesmo que venham nos caminhões que compactam todo o lixo para poder caber o máximo possível e rentabilizar ao máximo esse transporte. Ocupa sempre volume. Depois, nem sequer pensamos que isso vai para aterro. Quando vai para aterro, é compactado novamente e isso faz com que haja uma decomposição sem oxigênio, que é chamado anaeróbio, porque não há oxigênio, e quando a matéria orgânica se decompõe sem oxigênio, dá origem a ácidos que vão poluir os solos e possivelmente os lençóis freáticos. Portanto, se nós deixarmos de ter caixote do lixo, deixamos de ir despejar lixo ao caixote do lixo dos indiferenciados, deixa de haver recolha de transportes, ou pelo menos, se muitas pessoas fizerem isto, se calhar começamos a reduzir o número de caminhões por semana que vão buscar este lixo, e além disso, ficamos com esta matéria orgânica em casa E como se costuma dizer, nada se perde, tudo se transforma e podemos dar-lhe uma nova vida, podemos transformá-la em composto e depois vendê-la ou usá-la nos nossos vasos ou na nossa horta, naquilo que vocês quiserem. Portanto, esta para mim é a importância mais relevante de nós podermos fazer compostagem doméstica. Acho que tem mesmo um impacto muito grande porque vamos reduzir tudo o que é coisas que vão para aterro, que têm mesmo um valor importante para a natureza e para o ambiente. Depois, que tipos de compostagem é que existem? Uma delas é o bokashi, que eu não estou mesmo nada familiarizada, porque em caixas pequeninas é uma compostagem anaeróbia, e depois todas as outras já experimentei, que é, por exemplo, fazerem com paletes no jardim, em que vão colocando a matéria orgânica em contacto com a terra e basicamente ou vão revirando todos os dias, umedecendo, ou deixam simplesmente a natureza fazer o seu trabalho. Para o meu caso, por exemplo, o caso dos preguiçosos, porque se estivermos aqui a falar em que todos os dias temos que retificar uma série de coisas, também acaba por ser exaustivo e eu acho que isto tem que ser o mais natural e prático possível. Podem fazer também com uma rede. Se tiverem um bocadinho de rede antiga, podem fazer uma espécie de cilindro e nessa rede fica um suporte em que podem começar a pôr lá matéria orgânica, restos de palha, troncos, folhas e misturar com os restos da vossa cozinha. Podem ter efetivamente um compostor, chamados compostores domésticos, que a Câmara Municipal de Lisboa está a oferecer a quem se inscrever no programa de Lisboa a Compostar. Eu depois também posso deixar aqui os links. A Câmara Municipal de Sintra também, a Trata o Lixo, em consociação com os SEMAS de Sintra, tinham 300 compostores para oferecer e, entretanto, com a pandemia, duvido que os tenham distribuídos todos. Portanto, ainda deve ser possível, de certeza, fazerem inscrições para receberem um compostor destes. Também há venda nas lojas de material agrícola. Também podem encontrar lá aqueles compostores de jardim. Depois podem fazer em baldes, se for o caso de quererem fazer vermicompostagem, podem usar baldes em que vão furar os baldes sobrepostos e que fazem com que as minhocas andem lá dentro a decompor a matéria orgânica. Há as caixas furadas que funcionam como os baldes, isto para o caso das minhocas. E há também os vermicompostores já preparados, que é aquilo que eu recomendo e que uso. Embora eu tenha os dois sistemas e uso minhocas no jardim também, porque acelera muito mais o processo, mas falo-vos disso melhor no final. Depois, como e onde é que se pode fazer a compostagem? Então, é muito simples. O ideal é terem sempre um espaço exterior. Porquê? Quando falamos de compostagem doméstica, aqui não falamos de vermicompostagem. Sempre que eu referir vermicompostagem, estou a falar de minhocas. Quando falo só de compostagem, não estou a falar de minhocas, se bem que é possível inserir as minhocas no processo, até porque elas acabam por chegar naturalmente a estes compostores. Porquê? Porque estes compostores têm que estar em cima da terra. Porque é através da terra que os micro-organismos vão entrar dentro do compostor, por isso é que as bases destes compostores são sempre furadas, para eventualmente começarem a decompor toda a matéria orgânica que nós colocamos lá dentro. Portanto, o ideal é terem sempre um espaço pequenino na rua para poderem montar o compostor que idealmente vocês decidiram que iriam ter ou que iam fazer. Juntam os restos de cozinha. Principalmente precisam sempre de juntar outros materiais de jardim, folhas, outras coisas que apanhem, papel, que nós temos sempre a distinção entre os verdes e os castanhos, ou entre os frescos e os secos, e já vou explicar esta diferença, porque é aquilo que faz o equilíbrio entre o carbono e o azoto que nós precisamos para o nosso composto final. E, portanto, juntam os restos da cozinha com os restos do jardim, tudo dentro do compostor, para conseguirem começar a criar o vosso composto final. Temos sempre que cobrir a matéria orgânica que colocamos, normalmente é sempre restos da nossa cozinha, portanto são restos úmidos, e para não atrair moscas ou mosquitos, a última camada que colocamos, seja qual for o tipo de compostor que nós escolhemos, é sempre uma camada seca de castanhos, ou seja, folhas, papel, ramos secos, caruma de pinheiro, e depois é deixar a natureza fazer o seu trabalho. Qual é que é o local ideal? Então, primeiro, convém ser um local de fácil acesso. Porquê? Porque saímos da cozinha com o alguidar ou com o balde, colocamos os restos e vamos lá despejar várias vezes durante a semana. Convém ser protegido do vento, convém ter água próximo, caso vocês sintam que está pouco úmido e, como eu disse no início, é preciso que haja alguma umidade para que a decomposição aconteça. Se bem que eu não acho este um ponto fundamental, ter água muito próximo, porque em caso que vocês... É raro estar demasiado seco, normalmente o que pode acontecer é estar muito úmida a pilha de composto, e se for preciso, vocês podem ir com um balde, ir molhando ou com um regador até lá. Portanto, não é obrigatório estar perto de uma fonte de água. Convém ter sombra, sim, porque quando a compostagem entra, quando a pilha de composto entra em decomposição, se nós estivéssemos a medir com um termómetro no centro da pilha, pode atingir temperaturas de 80 e tal graus. Se tiver o sol, significa que vai atingir temperaturas muito mais altas do que aquelas que seriam ideais ou desejadas. Portanto, convém ser sempre um local com sombra. O ideal é sempre ao lado de uma árvore ou debaixo de uma árvore, porque assim evita temperaturas demasiado elevadas no verão e muito baixas no inverno. Depois, a base do compostor, como eu disse, deve e tem que estar sempre em contacto com o solo, neste caso terra, para que haja drenagem de líquidos criados pelo início do processo de decomposição da matéria orgânica. Para estes líquidos também se puderem filtrar na terra e, como eu já tinha explicado, para a entrada dos micro-organismos dentro da pilha, porque vêm do solo. Estes micro-organismos é que vão decompor a matéria orgânica que está lá dentro. Em relação à montagem... É assim, quando vocês compram um compostor doméstico, ele vem com instruções e o que eu recomendo é daqueles que não se dobrem. Normalmente é uns que têm só uma base, o corpo assim meio cilíndrico, uma tampa e uma portinha. Aqueles que são vendidos nas lojas agrícolas normalmente são os que se dobram todos. E se vocês forem abrirem a tampa e andarem com uma forquilha a revirar a matéria orgânica, como muitas vezes é recomendado, o meu receio da minha experiência com estes compostores é que eles desmontem todos enquanto vocês estão a revirar a matéria orgânica com uma forquilha. Portanto, eu recomendo vocês aproveitarem esta campanha do Lisboa a Compostar e dos SEMAS, em que eles estão mesmo a oferecer compostores e tanto um compostor como outro eu já os vi, tem este formato sem ser dobrado e tem a base, o corpo, uma tampa e uma portinha para retirarmos o composto quando ele está pronto. Portanto, normalmente eles trazem uma lista de instruções, são muito fáceis de montar e é mesmo só encaixar umas peças em cima das outras e está feito. Então, e que materiais é que podemos compostar? Então, tudo aquilo que seja matéria orgânica, ou seja, tudo o que se degrade naturalmente, ou seja, materiais naturais, pode ir para dentro do compostor. E aqui estamos a falar dos restos da cozinha, das aparas do jardim, do quintal, quando se faz limpezas ou tira-se folhas secas ou folhas velhas ou flores já caídas. Tudo isto pode ir para dentro do compostor. Temos que ter alguns cuidados. Por exemplo, não devemos pôr nem restos de carne nem restos de peixe, porque isto pode atrair alguns insetos e principalmente roedores. E portanto, como aqui o objetivo também é termos dietas maioritariamente vegetais, não por uma questão de veganismo ou vegetarianismo, mas por uma questão de ecologia. Portanto, ecologicamente é muito melhor reduzirmos o número de refeições com proteína animal. Portanto, sempre que fizermos estas refeições com proteína animal, não podemos colocar estes restos no compostor. Não devemos. Portanto, aquilo que eu recomendo é, por exemplo, deem estes restos aos vossos cães, aos vossos gatos, ou se não quiserem ou não tiverem, coloquem então de parte mesmo para colocar apenas esse saco ou esses resíduos no lixo indiferenciado, mas lembrem-se que tudo o resto pode ir para dentro do compostor. No meu caso, eu não cozinho nem carne nem peixe em casa, então nem sequer tenho essa preocupação, mas vocês façam como for mais fácil. Se quiserem dar, se tiverem animais domésticos, deem, se não quiserem, tenha mesmo que o deitar no lixo indiferenciado, não coloquem dentro do compostor. Convém mesmo ser o máximo de tudo o que seja vegetal. Mesmo que seja uma comida cozinhada que já se estragou, se essa comida tiver carne ou peixe, ou por exemplo um caldo de carne ou um caldo de peixe, ou muita gordura animal, não coloquem dentro do compostor, está bem? Façam essa exceção, mas por exemplo, se for só um arroz ou só uma massa, como estamos a falar de uma coisa vegetal, então isso pode ir para dentro do compostor. E como eu vos falei, que ia aprofundar os resíduos para compostar, Dividem-se principalmente em dois grupos, que são os verdes e os castanhos, ou os frescos e os secos, que eu costumo dizer isto para não confundir. Ou seja, os verdes são sempre aquilo que está muito fresco, portanto, são os restos da cozinha, e os castanhos são os secos, que é as carumas, as folhas, as aparas de jardim, os troncos. O que é que acontece? Imaginando que eu cortei a relva. Cortei a relva está verde e supostamente seria um castanho. Mas esta relva efetivamente é um verde porque está fresca. Como eu preciso muitas vezes de castanhos, o que é que eu faço? Quando cortamos a relva, eu meto a relva em cima de uma superfície, por exemplo, de cimento ou de calçada, a secar ao sol espalhada até ela ficar super seca, tipo palha, e depois uso para equilibrar o meu composto como um seco, visto que eu tenho sempre muito mais verdes do que secos. Tendo em conta que os verdes são então os restos da cozinha. Então como é que vamos dividir isto? O que é que são os verdes? É tudo o que é muito úmido e é o que é sempre rico em azoto. Os castanhos são sempre ricos em carbono. Portanto, tudo o que é folhas verdes, aparas da relva, as ervas daninhas também, restos de hortaliças, de legumes, cascas, restos da fruta, as borras de café, no caso se usarem minhocas, as minhocas adoram café, folhas e saquetas do chá, cascas de ovos já esmagadas, flores, por exemplo, flores neste caso são frescas, se forem secas já vai para o grupo dos castanhos. Nos castanhos temos então as folhas secas, as cascas das batatas é considerado um castanho, temos os restos da relva cortada seca, tal e qual como eu faço, palha, o feno, resíduos de cortes e podas, também aparas de madeira e serraduras, agulhas dos pinheiros, portanto estes são o que os nossos castanhos que nós precisamos sempre de ter. Eu uso muito um que não está aqui, que é o cartão. Em vez de eu colocar o cartão no ecoponto azul, eu corto tudo em pedacinhos e sempre que vou despejar algum material fresco da cozinha no compostor, tapo sempre com esse cartão. Cartão, papel, tudo o que venha de embalagens, eu nunca, quando vou despejar a reciclagem, só tenho sempre plástico ou algum vidro, porque tudo o que é cartão eu aproveito e coloco no compostor. Depois há alguns materiais proibidos, como por exemplo as cinzas e beatas de cigarros. Cinzas de cigarros, porque se for cinzas da lareira da lenha, eu pessoalmente ponho na pilha de compostagem e há muitas pessoas que usam para a agricultura, para tratar algumas doenças ou problemas que aparecem na agricultura, mas tem que ser cinzas de uma lenha natural, que não tenha levado tratamentos químicos ou vernizes. Materiais proibidos também está excrementos de animais domésticos, mas por exemplo, se for excrementos de cavalo, ovelha, vaca, isto pode ir para a compostagem porque são animais herbívoros e portanto é rico em celulose e os micro-organismos adoram, aliás até é uma fonte de micro-organismos para acelerar o nosso processo de compostagem. Plantas com produtos químicos, ou seja, que tenham levado herbicidas, não convém ir para dentro do compostor. Obviamente medicamentos e outros produtos de plástico, vidro, mas pronto, isso é o beabá e nem sequer vou entrar por aí. Materiais que devemos evitar. Então, como eu falei, comida cozinhada que tenha levado gordura, carnes, peixes, mariscos, isto não deve ir para dentro do compostor. Laticínios, citrinos e alimentos cozinhados. Ok, laticínios são ácidos, vão atrasar o processo de compostagem, tal e qual como os citrinos. O que é que acontece? Custa-me imenso pegar numas cascas dos citrinos, que é matéria orgânica, biodegradável, e vou colocar dentro do lixo comum. Então o que é que nós podemos fazer neste caso? Pegar num alguidar, por exemplo, imaginem na época dos limões que fazemos imensa limonada, ou então fiz muito lemon curd e tenho imensos limões, é óbvio que se eu tiver esta quantidade eu não posso pôr diretamente no compostor, porque vai acidificar muito o processo de compostagem. Então o que é que eu faço? É claro que se for meia limão, meia laranja, nem sequer faço nada, vai tudo lá para dentro, é matéria orgânica, deixa a natureza fazer a magia dela. Agora, se for estas quantidades muito grandes, eu pego num alguidar, coloco tudo lá dentro e meto com água e vou mudando a água várias vezes até aquelas cascas perderem acidez. Normalmente às vezes até pode criar uma espuma branca, portanto quando eu mudar a água até deixar de ter essa espuma, significa que a acidez já baixou, basicamente é o mesmo que se faz na conserva da azeitona porque é muito ácida, muda-se a água até perder a acidez e que é igual. Mudamos a água duas ou três vezes e deixamos correr bem o excesso de água e, como já baixámos a acidez, já podemos colocar dentro do compostor. É claro que se não fizer isto e colocarem, não há problema nenhum. A única coisa que acontece é que vamos atrasar o processo de compostagem e, em vez de demorar 3 meses, neste caso sem minhocas, vai demorar mais tempo do que os 3 meses. Mas é assim, se tivermos espaço e não tivermos à pressa de esvaziar o compostor para continuar a pôr lá a matéria orgânica, também está tudo tranquilo. Então, na prática, como é que nós começamos? Então, imaginam que já se candidataram, já foram contactados para ir à central A, B ou C a buscar o vosso compostor que vos foi oferecido, ou que compraram em segunda mão, etc., ou que foram buscar um, montaram-no, e agora como é que começam? Primeiro, o que é que colocam lá dentro da base? Convém colocar algum bocadinho de terra e ramos mais grossos. Estes ramos mais grossos, o que é que eles vão permitir? Isto vai promover que haja um arejamento e oxigênio e a não compactação, porque nestes processos de compostagem, sempre que há compactação, isto significa que vai existir degradação anaeróbia, ou seja, vai haver uma decomposição sem oxigênio. E quando isto acontece é que estamos a produzir gases de efeito de estufa, tal e qual como acontece nos aterros, quando nós mandamos matéria orgânica para os aterros e é tudo tapado, estamos a criar gases de efeito de estufa para a atmosfera. Isto acontece quando há compactação e quando não há oxigênio. E nós aqui, esta compostagem é aeróbia, não é anaeróbia. Portanto, nós precisamos sempre que haja oxigênio. E por isso é que é muitas vezes recomendado que temos que andar com um pauzinho ou com uma forquilha a revirar a pilha todas as semanas para promover o arejamento e para evitar esta compactação. Estes troncos que nós colocamos na base para iniciar é precisamente para promover logo no início da pilha ou do compostor, na base neste caso, para promover que haja mesmo muita oxigenação da pilha e que não haja compactação. Depois, cada camada deve ter 10 a 20 cm castanhos, ou terra ou composto já pronto. Porquê é que começamos com castanhos, terra ou composto? Porque normalmente um destes três, que são os ricos em carbono, já tem também micro-organismos para dar início ao processo. Até podem pôr, no caso das minhocas, até é aconselhado pôr estrume, e se formos buscar estrume diretamente a uma pilha de estrume, já vem com as minhocas da compostagem, e elas vão acelerar muito o processo e é a cama ideal para prepararmos os vermicompostores. Portanto, se formos buscar estrume para a base, também já trazemos muito micro-organismos que vão iniciar logo o processo de decomposição da nossa matéria verde, neste caso. Portanto, começamos com os castanhos e depois vamos adicionar então a camada de verdes. E de seguida, os castanhos, porque nunca podemos terminar sem os castanhos, precisamente para manter a pilha mais seca, não atrair tantas moscas ou outros insetos, que normalmente, que é o mesmo de termos fruta assim estragada, sem estar tapada, e vai aparecer aqueles mosquitozinhos todos da fruta. Portanto, essa é daí a importância de nós terminarmos sempre com uma camada castanha por cima dos verdes. Depois, há quem recomende regar cada camada para manter um teor de umidade mais ou menos idêntico, mas o que acontece é, quando nós colocamos os restos da cozinha, são tão úmidos que muitas vezes até vamos logo pôr o papel por cima para o papel absorver um pouco daquela umidade e equilibrar as coisas. Portanto, isto vai depender muito se os vossos castanhos estão secos, se os vossos verdes estão secos e se vocês sentem que precisam de pôr água. Eu já faço vermicompostagem há 2 anos e comecei a compostagem num compostor destes de jardim há... ainda não fez 1 ano que eu fui buscar estes da câmara. Eu nunca precisei de adicionar água, precisamente porque os meus verdes que vêm da cozinha são mesmo muito úmidos. Mas isto, lá está, vai depender daquilo que vocês quiserem adicionar e do teor de umidade presente na vossa matéria orgânica adicionada ao composto. Podem misturar o conteúdo sempre que quiserem, embora eu, para não ter esse trabalho, utilizo as minhocas, e sempre que colocarem nova matéria orgânica, lembrem-se sempre de tapar com os castanhos. Esta técnica de remover a matéria orgânica é recomendada fazer mais ou menos uma vez por semana, até vocês encherem o compostor até cima, porque depois o que é que acontece? Imaginem, o compostor está completamente cheio, então vocês esperam 3 meses para que o processo de compostagem se dê na totalidade e depois então podem começar a remover, deixam de ver o que tinham posto lá dentro e basicamente é tudo uma terra fértil e escura, como eu falei no início. O composto, quando está pronto, eu diria então que levaria estes 3 meses, mas vai depender muito daquilo que vocês fizerem. Quando ele está finalizado, ele vai ter um aspecto de terra escuro. Não convém ter cheiro, não é suposto ter cheiro, ou então cheirar a terra, e é um excelente fertilizante. Quando é feito com minhocas, então há quem diga que é mesmo o fertilizante com maior qualidade de todos eles, ou o composto de melhor qualidade, há quem diga que é mesmo o verme composto. O que é que podemos fazer então com este composto? Então, podem colocar nos vossos vasos, podem fazer sementeiras. Basicamente, se vocês quiserem fazer os vossos vasos, nem que seja para pôr na varanda com aromáticas, é misturar uma parte de composto para 2 partes de terra. E podem colocar também na horta, no jardim, podem cobrir o solo ou podem simplesmente incorporar no solo onde já está a vossa horta ou o vosso jardim. Também vai depender muito aqui das exigências das plantas, da época do ano, mas também não vamos ser tão minuciosos com as coisas, está bem? Em último caso, se não quiserem usar ou se não têm espaço, ou podem sempre vender, porque estamos a falar de uma coisa que é mesmo rica em sais minerais, é um fertilizante natural e vocês vão ver, a transformação é brutal, porque vocês vão ter aquela imagem dos restos das maçãs, dos restos das sopas, olharam, despejaram aquilo assim e depois quando forem ver no final, simplesmente é uma terra escura. E é mesmo muito giro de observar, principalmente com os miúdos que acabam por depois ter noção então destes ciclos todos da vida e da natureza, é muito giro fazer. Então, e eu estou para aqui a falar há tanto tempo e nunca mais entram aqui as minhocas, nem verme e compostagem. Basicamente, quando cheguei aqui a esta parte do temos que revirar com uma forquilha todas as semanas e ir virando a pilha ou ir mexendo dentro do compostor para promover o arejamento e acelerar o processo, esta parte para mim é uma verdadeira seca, porque eu testei isto quando começámos o My Farm. E eu pensei, boa, então agora vou pôr em prática os meus conhecimentos de compostagem. E fiz com umas paletes ali para começarmos a pôr todos os restos da horta e agora vou pegar aqui numa forquilha e todas as semanas vou virar isto tudo de uma ponta à outra, mas esqueçam. Então, imaginar o fim da época do feijão verde, milhares de fios de 2 metros de comprimento e os fios todos secos a enrolarem-se na forquilha, não dá para virar absolutamente nada. Até que eu descobri, agora, quando montei o meu compostor, eu tinha tantas minhocas do meu vermicompostor que estavam-se a reproduzir mesmo muito e peguei num quilo delas e mandei para dentro do compostor. O que é que acontece? Eu não tenho que revirar nada, o processo é contínuo, eu não tenho que esperar que o compostor fique cheio, tapar e esperar 3 meses. Ou seja, as minhocas estão sempre a fazer estes túneis dentro da matéria orgânica, a promover o arejamento e a não compactação. Elas acabam por fazer com que o processo nunca pare, e daí eu ser mesmo mega fã da vermicompostagem e ter desenvolvido consultoria online e presencial para famílias, para poderem ter em casa, porque as minhocas faz com que nós possamos ter uma caixa ou um vermicomposto dentro de casa, não precisamos ter jardim, nem precisamos ter espaço exterior, podemos simplesmente ter vermicompostagem dentro da nossa cozinha. Se tivermos jardim, então, como eu fiz neste caso, que tenho os 2 compostores a funcionar ao mesmo tempo, elas aceleram em muito o processo e não temos sequer que esperar estes 3 meses, o processo é sempre contínuo. Eu neste momento tinha o compostor já cheio, no outro dia vi que tinha abatido imenso, tenho sempre espaço para pôr mais e quando eu abro a tampa cá em baixo, tenho uma parte grande de matéria orgânica já transformada em composto que eu posso já tirar ali uns 4 ou 5 quilos daquele composto já transformado e posso já usar, por exemplo, na minha horta. Existem muitas variedades de minhocas, mas aquela que é utilizada para a vermicompostagem é a compostora, a minhoca compostora, ou chamada as minhocas californianas, que são mais pequeninas, mais fininhas do que as outras que andam na terra, e que são aquelas que para sobreviver precisam mesmo de mais matéria orgânica, principalmente dos restos de cozinha. Em relação à vermicompostagem, comparando a vermicompostagem apenas com esta compostagem doméstica de jardim, eu acho que a vermicompostagem tem muitas mais vantagens e daí ser aquela que eu decidi dar consultoria para as famílias. É muito interessante mostrar como é que funciona aqui a produção das minhocas num vermicompostor caseiro e também de envolvermos os miúdos nesta tarefa de termos que alimentar as minhocas, tomar conta do vermicompostor e com as minhocas podemos mostrar aos miúdos dentro das caixas o processo de degradação, por exemplo, de uma maçã, delas a comerem, como é que funciona também com outros resíduos orgânicos que colocamos lá dentro, por exemplo, as cascas dos ovos, algumas cascas de fruta. É muito engraçado e, portanto, daí eu ter escolhido este tema para trabalhar com mais famílias, porque acho que é aquele que dá menos trabalho e tem menos manutenção. Portanto, espero que este episódio tenha sido muito útil. Se ainda não tiverem um compostor deste jardim e querem muito, candidatem-se, preencham os formulários. Eu vou deixar os links também para vocês poderem fazer isso. E espero que possam começar muito em breve a transformar os restos da vossa cozinha. Neste episódio sobre a compostagem doméstica e vermicompostagem, eu explico o que é que significa, o que é efetivamente a compostagem, porque é que é importante fazermos compostagem doméstica, que tipos de compostagem existem, onde e como podemos fazer, qual é que é o local ideal, como é que se monta o compostor, quais são os materiais que podemos ou não compostar, como é que sabemos que o nosso composto está pronto e no que é que o podemos utilizar. Espero que este episódio seja útil para poderem pôr em prática se tiverem curiosidade e começarem quanto antes a fazer compostagem em casa. Espero que tenhas gostado deste episódio. Se achas que este episódio pode ser útil para alguém, partilha-o e dá-me a tua opinião. Se gostavas de trocar algumas ideias comigo, envia-me mensagem para o Instagram ecoexperience_pt. Obrigado por teres ouvido e não te esqueças que podes mudar o mundo.